Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina. Hoje é domingo, 6 de outubro de 2024. Convosco está a Ana Guedes na apresentação, na produção está o Jaime Faria. Pode seguir esta emissão na onda curta 12.080 e 17.655. Na internet estamos em direto, no nosso site voaportugues.com. Estamos em DFM na Guiné-Bissau, com a rádio Pijigiti Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanouk, a Leste FM, estas duas na cidade de Gabu. Na cidade de Buba, ouve a Voz da América em português, em FM, com a rádio parceira e a rádio Papagaio. Na cidade de Cachunga, o Lero Bante. Na cidade de São Domingos estamos com a Rádio Comunitária de Casumai e em Cátia estamos com a Rádio Educativa. Na emissão de hoje vamos falar sobre os benefícios sociais que se esperam para Angola com a venda da excelente energia. Será que Angola poderá fazê-lo? Depois, na rubrica de saúde, vou conversar com a doutora Graça Matzinha sobre o cancro da mama, a propósito de que estamos no mês rosa, outubro rosa. E no Fala África, vamos ter aqui uma conversa que a Dani Steski manteve com dois artistas que se estão a destacar na música em Moçambique, da Djoma Bianda Boys e Humilde Domingos. Agora é o Mundo em Notícia.
Olá, as notícias de hoje. Piratas informáticos chineses acederam às redes de fornecedores de banda larga dos Estados Unidos e obtiveram informações de sistemas que o governo federal utiliza para escutas telefônicas autorizadas pelo tribunal, noticiou o The Wall Street Journal no sábado. A Verizon Communications, AT&T e a Lumen Technologies estão entre as empresas de telecomunicações cujas redes foram violadas pela intrusão recentemente descoberta, disse o jornal, citando pessoas familiarizadas com o assunto. O Ministério de Negócios Estrangeiros chinês respondeu que não tinha conhecimento do ataque descrito no relatório, mas disse que os Estados Unidos tinham inventado uma falsa narrativa para incriminar a China no passado. O Centro Nacional de Furacões diz que a população da Flórida deve ficar atenta, pois Milton ainda é apenas uma tempestade tropical ao largo do México, mas está a ganhar força e espera-se que intensifique rapidamente à medida que se desloca para o leste através do Golfo. No continente africano, a votação para as presidenciais da Tunísia começou às 8 horas de domingo, sem uma verdadeira oposição ao atual presidente Kais Saied, que é amplamente apontado como vencedor, uma vez que os seus críticos mais proeminentes estão presos. A concorrer contra o atual presidente está o antigo legislador Zouair Mazougai, que o apoiou à tomada de poder de Saied, e Ayash Zamel, o empresário pouco conhecido que tem estado na prisão desde que a sua candidatura foi aprovada no mês passado. O líder supremo do Irã condecorou o comandante da Força Aeroespacial dos Guardas Revolucionários pelos ataques com mísseis na República Islâmica contra Israel, informou o site de Ayatollah Ali Khamenei no domingo. Estas foram as notícias. A esta hora, continue com a nossa emissão.
Bastante prematuro Angola falar em venda de energia elétrica para outros países, apesar dos ganhos que podem advir desta empreitada, dizem analistas, em relação à pretensão de Angola iniciar a partir de 2027 o processo de venda do seu excedente de energia para os países vizinhos como Congo Democrática, Zâmbia e a Namíbia. A medida é acertada à luz do atual quadro económico e financeiro que precisa de diversificar as fontes de receita do Orçamento Geral do Estado. O país está a vender uma falsa ilusão quando ainda não alcançou 100% de cobertura da rede a nível nacional em termos de distribuição de energia elétrica, afirmaram os analistas Pedro Januário, engenheiro e docente, e o economista Pascoal Guimarães. Nossos convidados desta edição, a reportagem é do Agostinho Gaeta.
As opiniões dos analistas divergem-se em relação à intenção do governo angolano de iniciar até 2027 um novo projeto para diversificar a economia do país e captar mais divisas. O plano envolve a venda de 4 gigawatts de energia elétrica excedente para países vizinhos como a República Democrática do Congo, a Zâmbia e a Namíbia. A venda do excedente de energia elétrica representa um passo significativo para a diversificação da economia nacional, que ainda depende fortemente das receitas do setor petrolífero. O engenheiro Pedro Januário afirma que esta iniciativa também ajudará a estabilizar as contas externas, reduzir déficits comerciais e fortalecer as reservas internacionais. O desafio, segundo aquele analista, é garantir que o excedente seja aproveitado de maneira eficaz, gerando retornos económicos e sociais para a população.
A maior parte daquilo que faz hoje em Angola, vem apenas do petróleo. Claro que temos outros setores, né, que ajudam, mas que não é ainda sustentável, não é suficiente. De uma vez que Angola tem esta oportunidade de poder vender a energia ao exterior do país, isso é benéfico, devemos aproveitar, porque dali também podemos adquirir divisas. A Angola poderá atrair divisas que ajudará a estabilidade, a estabilizar as suas contas externas, reduzir o déficit comercial e fortalecer suas reservas internacionais. Além disso, os recursos gerados podem ser revestidos em projetos de infraestrutura, desenvolvimento social dentro do próprio país, contribuindo para a melhoria dos serviços básicos e redução das desigualdades regionais. Portanto, aquilo que o país consegue poderá ajudar bastante a fazer com que a Angola diminua a sua dívida com o exterior. Sabemos nós que nós temos dívidas com o exterior, temos dívidas com a China e por aí, com o Banco Internacional, né, com o FMI, e internamente ainda temos outras dívidas com outras empresas, outros setores que fazem, e que agora precisa pagar isso. E vendendo energia para o exterior, é claro que com esse excedente poderá fazer com que a Angola resolva esta situação e resolva esse problema. Dizer ainda que o país tenha um excedente de produção de energia, algo que há alguns anos seria inimaginável devido aos desafios enfrentados no setor da eletricidade, incluindo a distribuição irregular e o acesso limitado da população à rede elétrica. Dizer aqui, reforçando a ideia de que há alguns anos atrás era difícil ver uma energia estável em Angola. Quando a energia viesse ou quando houvesse corrente elétrica, era um motivo de felicidade para a população. Já agora é diferente. Já agora temos uma corrente estável, pois embora que ainda existem zonas em Angola que não tenham acesso, não tenham acesso à corrente elétrica. Mas, não obstante a isso, não nos impede de vendermos a energia ou a corrente elétrica no exterior. No entanto, o desafio agora é garantir que esse excedente energético seja aproveitado de maneira eficaz, gerando retornos econômicos e sociais. Quando aqui dizemos que isso deve gerar retornos econômicos e sociais, estamos a dizer que a sociedade angolana em si deve sentir que do excedente da energia que o país tem e vende, há alguma melhoria na minha vida pessoal, há alguma melhoria nos bens públicos, porque se isso não se faz sentir, então não adianta.
Atualmente está em andamento um projeto que prevê a construção de uma linha de mais de 1.200 quilômetros, ligando a região do Médio Kwanza ao cinturão de cobre na parte leste da Zâmbia e da República Democrática do Congo, onde há uma grande demanda por energia. O projeto de interligação energética, cuja execução está prevista para 2 anos, também inclui a construção das barragens Zenzo 1, 450 megawatts, Zenzo 2, 120 megawatts, Túmulo do Caçador, 450 megawatts e Luime, 330 megawatts. De acordo com informações do Ministério da Energia e Águas, essa linha de transporte de eletricidade terá como objetivo fornecer um excedente energético. O economista Pascoal Guimarães considera prematuro falar sobre a venda de energia elétrica para outros países, apesar dos potenciais ganhos. O analista destaca que o país ainda enfrenta problemas de cobertura da energia elétrica em todo o território nacional.
Bastante prematuro para nós angolanos começarmos a falar do fornecimento ou a comercialização de excedente de energia, o rio Cunene. Temos ainda grandes problemas em estabelecer ou expandir a rede nacional de energia para todo o território nacional. Lembro-me que haviam, até pelo menos 2022, metas de se atingir a cobertura de energia até pelo menos 50%, porque antes daquela fase nós estávamos aí em torno de 36% de cobertura. Em 2022 queríamos atingir 50%, e eu tenho essa plena certeza que os planos de desenvolvimento e a sua execução até esse período não permitiu que Angola atingisse os 50%. Posso também estar errado, eu penso que depois, com os estudos maiores que poderei fazer, poderei confirmar esse dado. Então, a minha preocupação, na verdade, não é realmente com o excedente de energia ou as receitas, não é, que se podem obter com a comercialização do excedente de energia nesse momento. Porque o problema é que a eletricidade não é um bem como os outros. Para se poder implementar projetos de energia, na verdade, aquilo leva-se algum tempo. Leva-se algum tempo e poder-se expandir toda a rede em todo o território nacional também é algo que leva-se bastante tempo. E depois temos também o problema que existem algumas zonas que são de difícil acesso e que nessas zonas, eu vejo, existem planos do governo em, nessas zonas de difícil acesso, colocar ali sistemas isolados de geração de energia. Sistemas isolados de geração de energia, estamos a falar essencialmente de energias eólicas e energias solares. Nessas zonas de difícil acesso da rede de energia elétrica de fonte hídrica. Então, falar aqui de exportação de energia é um aspecto que eu vejo particularmente como um otimismo exagerado da nossa parte. É um otimismo exagerado da nossa parte porque nós temos uma carência muito grande de eletricidade e nós ainda não atingimos nem pelo menos 70% do território nacional para podermos começar já a sonhar poder exportar energia.
Os três países envolvidos assinaram a 4 de julho deste ano em Luanda um acordo sobre o projeto de interligação regional visando a partilha do excedente de energia esperado. O governo de Angola aguarda apenas a aprovação da Assembleia Nacional do diploma que permitirá a venda de energia elétrica aos países vizinhos. O ministro da Energia e Água, João Batista Borges, garantiu em recente entrevista à imprensa que o projeto de interligação da rede elétrica nacional com a Zâmbia, a RDC e a Namíbia, já em preparação, será desenvolvido por iniciativa privada. Para Pascoal Guimarães, seria irrealista o governo arcar com todas as despesas deste tipo de projeto. Por isso, ele sugere a criação de projetos hidroelétricos de exploração conjunta entre Angola e a Namíbia, por exemplo. Apesar do excedente, a cobertura interna de energia elétrica em Angola ainda é de apenas 43%, com um consumo de 2 gigawatts. A taxa de eletrificação aumentou de 36% em 2017 para 43% no primeiro trimestre de 2023, com a meta de alcançar 50% até 2027. Diante da cobertura ainda insuficiente, o economista Pascoal Guimarães considera irracional partir para a venda do excedente.
O que eu particularmente não concordo e não vejo isso com bons olhos é se determinados projetos de exploração hidrográfica não estarem a ser feitos totalmente dentro do território nacional e não estando o nosso território nacional, não estando Angola completamente abastecida de eletricidade, então partirmos já nós, mesmo assim nessas condições, para fornecer essa energia para outro país, como por exemplo a Namíbia. Isto para mim é um pouco irracional, é uma coisa que a mim, na minha cabeça não entra, não faz sentido. Penso que não é uma coisa que não faz sentido, não tem nexo nós estarmos a abordar a comercialização da eletricidade nessa perspectiva. Temos aqui que distinguir dois aspectos. Um é a questão da partilha de projetos em zonas fronteiriças, de exploração hídrica, exploração da água fluvial para o desenvolvimento de projetos hídricos, estamos a falar de barragens. Partilhar esses projetos é diferente de ter que comercializar, exportar a eletricidade que é produzida totalmente dentro do nosso território. Então, o que eu penso é que se tiver que se partilhar projetos, pode-se partilhar, isso é perfeitamente normal, até porque partilhar, às vezes, ajuda a dividir as despesas e os dois estados saem a ganhar. Mas, entretanto, quando o projeto é desenvolvido todo ele no território nacional e, principalmente, se o financiamento for todo ele nacional, então penso que exportar a energia é uma miragem, é algo que não deve estar na mesa quando nós vivenciamos uma situação de não cobertura total do território nacional. Estamos muito abaixo do desejado. Penso que nós ainda não atingimos os 50% de cobertura da rede nacional de eletricidade. Então, para mim, particularmente, é prematuro, parece-me ser uma megalomania falar-se de exportar eletricidade para benefícios econômicos e financeiros para o país.
O sucesso deste projeto dependerá da gestão eficiente das infraestruturas, da colaboração estreita com parceiros internacionais e da organização interna do governo angolano. Pedro Januário alertou para a necessidade de cautela diante das ameaças externas, como o conflito na República Democrática do Congo. O analista olha para a iniciativa como uma decisão positiva, ressaltando que um país não pode viver apenas de uma única fonte de receita.
A estabilidade política em países como a RDC pode criar um obstáculo para a implementação total do projeto, além de possivelmente afetar os pagamentos e execução de contratos a longo prazo. Adicionalmente, a questão ambiental será um ponto, né, na verdade, de atenção, considerado o impacto do projeto de grande escala, ecossistema e a preocupações globais com a estabilidade energética. Esta decisão que o executivo angolano toma, não é, na pessoa do presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, não é, e seus demais auxiliares, não é, é uma decisão positiva, que vale a pena, na verdade, não é, e que com certeza levaria a Angola, não é, a um patamar, a um passo sustentável relativamente à questão de diversificar a economia. O sucesso deste projeto dependerá da gestão eficiente da infraestrutura, da colaboração estreita com os parceiros regionais e de enfrentamento dos desafios político-econômicos que surgirem. Se bem-sucedida, essa iniciativa poderá posicionar Angola como um importante hub ou país energético no sul da África, contribuindo para o desenvolvimento econômico do país e sua estabilidade a longo prazo. Portanto, aqui fica a nossa opinião, a nossa manifestação, não é? O nosso sentimento daquilo que Angola ou de ganhar, tendo em conta este projeto, essa ideia de vender o excedente da energia elétrica para o exterior do país, fazendo assim que Angola deixe aos poucos de cada vez de ser totalmente dependente daquilo que é o petróleo. Porque o país não pode apenas viver, não é, de uma única economia, de uma única fonte de receita. Não é? Imaginemos que daqui a algum tempo o petróleo acaba. Não é? E sabemos que é um recurso que para se renovar leva milhares e milhares de anos, não é? Levaria o país ao colapso. O povo sofreria bastante. Portanto, é importante que Angola encontre outras vias, não é, outras formas de poder desenvolver a sua economia, e esta da energia ou da corrente elétrica, não é, é mais um ponto positivo, mais uma decisão muito bem positiva. O executivo angolano, na pessoa do presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço.
A organização, controlo e fiscalização são essenciais para que a venda do excedente de energia elétrica tenha reflexos no bem-estar e na melhoria das condições sociais e económicas da população angolana. Para o engenheiro e docente Pedro Januário, a população enfrenta dificuldades e muitos vivem em condições precárias. Aquele analista apelou para que o projeto seja desenvolvido em benefício comum e não apenas para favorecer interesses individuais.
É mesmo necessário que Angola não decida apenas temos excedente e vamos vender, mas é necessário que se organize. Não é necessário que tenha uma certa organização, um certo controle, uma certa fiscalização, de modos que essa venda dê, na verdade, frutos. Na verdade, porque se não for, se houver desorganização, então jamais o povo angolano, a sociedade em si, poderá usufruir dos benefícios vindos dessa venda, do excedente da corrente elétrica. Pessoas a comerem nos lixos, nos contentores, porque o país não tem dinheiro. Então o país precisa encontrar, de forma rápida e possível, esses mecanismos de diversificar a economia angolana, de modo a acontecer essa situação, de modo a fazer com que o povo angolano tenha uma vida digna, uma vida honesta, uma vida saudável, que o povo saia da sobrevivência e o povo procura viver e ter desenvolvimento e uma vida razoável, uma vida aceitável, uma vida digna. Portanto, e pedimos a quem estiver diante ou em frente desses projetos que não façam esses projetos, não é com a intenção apenas de meter todo o dinheiro no seu bolso e deixar o povo aí à deriva, Deus dará. Não é? Pedimos que os órgãos competentes para fiscalizar esses contratos, esses projetos, essas vendas, estejam preparados, estejam organizados, estejam prontos para fazê-lo de forma eficiente. Portanto, aqui fica mais uma vez o nosso apelo.
Atualmente, Angola produz 3.547 megawatts na região do Médio Kwanza, onde estão localizadas as barragens de Kapanda, 520 megawatts, Lauka, 2067 e Kambambe, 960, com uma capacidade instalada de 7.000 megawatts, prevista para aumentar para 9.000 megawatts até 2027, com a construção da barragem de Kakulu Kabasa, de 2.100 megawatts. Para Pascoal Guimarães, o foco principal do país deve ser a potencialização do território nacional. As indústrias angolanas precisam deixar de depender do gasóleo, que possui custos elevados.
O que nós devemos é nos preocupar com abastecer o mercado interno. Por outro lado, se determinados projetos a serem implementados dentro do território nacional tiverem algum financiamento externo, imaginemos, por exemplo, que a Namíbia entra com algum financiamento para a construção de uma barragem completamente no território nacional, uma barragem que não está localizada numa zona partilhada. Ali, eu penso que as condições contratuais vão ditar muito como é que essa energia produzida por esse projeto poderá ser consumida. As condições contratuais vão ditar muito, principalmente, e repito, estou a repetir no caso, se este projeto a ser implementado numa área que faz parte do território nacional tiver uma componente, uma parte do financiamento de origem estrangeira. Estou aqui a falar da Namíbia porque é o país com o qual nós temos mais possibilidades de realizar esses projetos conjuntos e poder-se então comercializar a eletricidade, até porque eles realmente estão em maior necessidade porque o potencial hídrico deles é inferior ao nosso. Então ali, nessas situações, seriam discutíveis, as condições contratuais seriam fundamentais. E eu penso que haveria mais possibilidade de, nesta situação, poder-se exportar eletricidade, talvez em detrimento, por exemplo, do recebimento de dividendos ou algo do género. Mas pronto, eu penso que isto dependeria muito das condições contratuais e acho que isto poderia ser mais favorável. Algo que realmente seria possível. Mas em situação normal, quando o projeto é financiado totalmente por nós, eu particularmente não vejo o porquê exportar aquele potencial de energia, quando na verdade nós ainda precisamos alimentar todo o nosso território. Porque as indústrias precisam deixar de funcionar à base do gasóleo. O gasóleo é muito caro para pôr uma indústria a funcionar. A eletricidade hídrica é mais barata. Então, se nós pudermos expandir a eletricidade de fonte hídrica e pudermos, então, alimentar a indústria nacional, isso poderia fazer com que os custos das indústrias baixassem. E isso também iria contribuir para que os produtos que essas indústrias produzem pudessem ter um custo menor. E quando se tem custos menores, também o preço praticado no mercado nacional é menor e só as famílias e os cidadãos, então, é que saem a ganhar. Então, nós temos é que potenciar o mercado nacional, não é? com um sistema de eletricidade realmente robusto, porque isso vai ajudar bastante na redução do custo de produção dos bens, que também vai impactar então no nível de preço dos produtos. Eu penso que o foco tem que ser aí. O foco tem que ser aí. Só podemos pensar em comercializar a eletricidade se de facto nós já tivermos abastecido todo o país, não é, de eletricidade hídrica de produção nacional. Caso contrário, é uma miragem, é um sonho, é algo que não se sustenta.
O economista Pascoal Guimarães, o Banco Africano para o Desenvolvimento financiou 17 bilhões de dólares à Angola para a execução de vários projetos, incluindo a construção de uma linha de transporte de energia elétrica entre as províncias do Huambo e da Huila, que permitirá a instalação de cerca de 1,3 milhões de contadores pré-pagos pela Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, ENDE, visando reduzir perdas comerciais e aumentar a arrecadação de receitas. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Caeta.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Domingo 6 de outubro de 2024, convosco está a Voz da América e a emissão vespertina. Para todos, votos de um bom domingo.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, X, YouTube, Facebook. Não esqueça, estamos na internet. O nosso endereço é voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp, o nosso canal no WhatsApp é +1 202 251 9466.
De seguida, o editorial refletindo o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Pela segunda vez em 6 meses, o regime iraniano atacou Israel. A 1 de outubro, o Irã lançou uma barragem de cerca de 200 mísseis balísticos, um ataque quase 2 vezes superior ao lançado pelo Irã contra Israel em abril. Isto é totalmente inaceitável e o mundo inteiro deveria condená-lo, disse o secretário de Estado Antony Blinken.
Initial reports suggest that Israel, with the active support of the United States...
Os relatórios iniciais sugerem que Israel, com o apoio ativo dos Estados Unidos e de outros parceiros, derrotou efetivamente este ataque. Demonstramos, mais uma vez, o nosso empenho na defesa de Israel. Manteremos um contacto muito próximo com Israel e outros parceiros na região nas próximas horas e dias. A vice-presidente Kamala Harris classificou o ataque do Irã como imprudente e descarado.
Iran is a destabilizing, dangerous force in the Middle East.
O Irã é uma força perigosa e desestabilizadora no Médio Oriente, e o ataque de hoje a Israel só demonstra ainda mais este facto. Apoio totalmente a ordem do presidente Biden para que os militares dos Estados Unidos da América abatem mísseis iranianos que visem Israel, tal como fizemos em abril. As nossas defesas conjuntas foram eficazes e esta operação e cooperação bem-sucedida salvaram muitas vidas inocentes. As nossas forças no Médio Oriente interceptaram vários mísseis lançados pelo Irã contra Israel, enquanto cumprimos o nosso compromisso de parceria com Israel na sua defesa, disse o secretário da Defesa Lloyd Austin em comunicado. Condenamos este ato ultrajante de agressão por parte do Irã e apelamos ao Irã para que interrompa quaisquer novos ataques, incluindo os dos seus grupos terroristas por procuração. Nunca hesitaremos em proteger as nossas forças e interesses no Médio Oriente e em apoiar a defesa de Israel e dos nossos parceiros na região. O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, observou que o ataque de 1 de outubro do Irã a Israel demonstra o perigo há muito previsto de o Irã armar e financiar grupos terroristas em todo o Médio Oriente. O ataque de hoje apenas demonstrou o perigo destas ações. O que se viu foi o Irão a lançar um ataque Estado a Estado para proteger e defender os grupos terroristas que construiu, alimentou e que controla, disse o porta-voz Miller. Como o presidente deixou claro, o nosso apoio à segurança de Israel é inflexível. Continuaremos a apoiar o povo de Israel neste momento crítico. Foi o editorial refletindo o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.